cumprir a legislatura de 4 anos. Todos sabemos, e o povo que assim decidiu também sabe, que a legislatura só não terá essa duração se os 2 maiores partidos da oposição assumirem entre si uma coligação deliberada, ativa e cúmplice politicamente. Ora, prevalecendo a estabilidade e a maturidade políticas, esta será uma legislatura de diálogo construtivo, com um espírito patriótico de convergência para salvaguarda do interesse das pessoas e do país. No último ano, consolidámos a estabilidade económica e financeira. Conquistámos a estabilidade social, por exemplo, através da valorização de 19 carreiras da administração pública e com um notável aumento dos rendimentos das famílias portuguesas, dos trabalhadores, dos pensionistas e dos jovens. De resto, o maior aumento em termos líquidos dos rendimentos de entre os 38 países da OCDE. Conjugando agora a estabilidade económica, financeira e social com a estabilidade política, podemos encarar esta legislatura como um horizonte de oportunidade, de esperança e de transformação. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, um sábio disse há muito tempo: não há ventos a favor para quem não sabe para onde vai. O programa do 25º Governo Constitucional, que tenho a honra e a responsabilidade de liderar, tem um rumo claro: resolver os problemas dos portugueses e transformar Portugal. Foi esse o mandato que o povo nos confiou e reforçou: resolver e transformar. Transformar Portugal para potenciar um maior crescimento económico, que possa gerar melhor emprego, criar mais riqueza, o único caminho sustentável para melhorarmos os rendimentos dos trabalhadores e dos pensionistas e continuarmos a salvar o Estado Social, garante da coesão e da solidariedade. Transformar Portugal no acesso e na eficiência dos serviços públicos, da saúde à educação, da habitação aos transportes. Transformar Portugal para termos uma administração pública moderna, focada em servir os cidadãos, as instituições e as empresas com rapidez e eficácia. Transformar Portugal para não deixar ninguém para trás, para erradicar a pobreza nas suas múltiplas expressões e para combater chagas sociais como a violência doméstica, a toxicodependência, a sinistralidade rodoviária e as pessoas sem abrigo. Transformar Portugal para garantir a igualdade de oportunidades à partida, o reconhecimento do esforço e do mérito à chegada, reativando o elevador social. Transformar Portugal para que os nossos idosos sejam compensados por uma vida inteira de trabalho e os nossos jovens sintam que vale a pena ficar e investir no nosso país. Transformar Portugal para pôr fim ao descontrolo migratório que encontramos há um ano, dando seguimento a medidas que adotámos, como a extinção do regime da manifestação de interesse, para garantir um controlo adequado e um acolhimento digno e humanista. Transformar Portugal para reduzir os impostos sobre o rendimento do trabalho e estimular a competitividade das nossas empresas com mais simplificação fiscal, menos burocracia e uma execução eficaz do PRR. Transformar Portugal, porque não estamos aqui para durar, gerir ou manter. Estamos aqui para dialogar, decidir e fazer. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, é com estes objetivos que o 25º Governo vos apresenta, como parte estruturante do seu programa, uma agenda transformadora para Portugal. Ela reflete a nossa visão reformista e identifica, a par das medidas e políticas setoriais, as reformas prioritárias e centrais a realizar nos próximos 4 anos. Esta agenda assenta em 10 eixos de transformação. A política de rendimentos que valoriza o trabalho, a poupança, o mérito e a justiça social. A reforma profunda do Estado e a guerra declarada à burocracia para simplificar a vida dos cidadãos, das instituições e das empresas. A criação de riqueza com base no crescimento económico e no aumento do valor acrescentado. A política de imigração regulada e humanista. Os serviços essenciais acessíveis a todos, com qualidade e complementaridade entre os setores público, privado e social. Segurança mais próxima das populações, justiça mais célere e combate firme à corrupção. Uma resposta determinada à crise da habitação com mobilização nacional. O lançamento de novas infraestruturas que projetam o futuro do país. A implementação do grande projeto Água que Une para garantir segurança hídrica e sustentabilidade ambiental. E o plano de reforço estratégico do investimento em defesa, alinhado com os compromissos internacionais e a valorização da indústria nacional. Estes 10 eixos são a orientação estratégica que nos guiará para transformar Portugal num país forte, moderno, ágil, próximo e confiável, aproximando dos mais desenvolvidos da Europa. Para tal, temos de romper inércias e derrubar obstáculos ao pleno funcionamento da nossa economia e da nossa sociedade. O primeiro e maior desses obstáculos é a hipertrofia burocrática do Estado. Por isso declaramos guerra à burocracia. Em todas as dimensões da vida económica e social, os cidadãos e as empresas enfrentam um labirinto de normas, procedimentos, autorizações, pareceres e verificações sucessivas, muitas vezes contraditórias ou redundantes. A excessiva burocracia não protege o interesse público, compromete-o, retira agilidade ao Estado, fomenta a inércia e desloca o foco da ação para a gestão interna de entropias que o próprio sistema criou. Daí a centralidade da reforma do Estado e das suas administrações públicas na ação do 25º Governo. Uma reforma orientada por 4 princípios. Simplificação, digitalização, articulação e responsabilização. Não se trata de reduzir o Estado, mas de restaurar a sua eficácia e de lhe devolver a autoridade. Esta transformação institucional é inseparável da reforma fiscal. Reduzir os impostos sobre o trabalho é uma exigência de justiça social e de racionalidade económica. Só com uma estrutura fiscal mais leve e mais amiga da iniciativa se criam as condições para reter talento, atrair investimento e reforçar a base material do Estado Social. Por isso, nas próximas semanas, vamos decidir a redução de mais 500 milhões de euros no IRS, já este ano de 2025. Nova redução essa, a operar até ao 8º escalão, beneficiando os rendimentos mais baixos, mas sobretudo a classe média, a classe que está no ativo. Temos igualmente de reafirmar a segurança interna como pilar da liberdade e da prosperidade económica. Portugal só se manterá um país seguro por decisão e coragem, não por inércia. investir na autoridade das forças de segurança, reforçar os meios ao serviço da prevenção e garantir a eficácia da justiça penal são prioridades políticas. Nesse sentido, até ao final do ano, prevemos o início de funções de cerca de 1.500 elementos na GNR e na PSP. Correspondentes sensivelmente 70% a guardas e agentes e 30% a oficiais, sargentos e chefes. Vamos igualmente abrir novos procedimentos para a formação de 600 guardas da GNR e 800 agentes da Polícia de Segurança Pública. Na política migratória, aprovaremos nos próximos dias uma proposta de revisão da Lei da Nacionalidade, uma proposta de alteração da Lei de Estrangeiros com implicações na limitação do acesso a reagrupamento familiar, na simplificação do processo de repatriamento de imigrantes ilegais e voltaremos a propor a criação de uma unidade de estrangeiros e fronteiras na Polícia de Segurança Pública. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, num contexto internacional volátil, o Governo manterá uma ação externa assente na coerência e continuidade que há muito caracterizam a nossa diplomacia. No plano europeu, manteremos o apoio firme à Ucrânia e a defesa de uma Europa mais coesa, inovadora, menos burocrática e mais influente. Continuaremos a estreitar os laços culturais, políticos e humanos com os países de língua portuguesa e a contribuir para a projeção internacional da Cplp. As comunidades portuguesas no estrangeiro também merecerão uma atenção redobrada, com foco em serviços eficientes e maior aproveitamento das oportunidades económicas. No âmbito da NATO, Portugal propõe-se respeitar, já em 2025, a meta dos 2% do produto em investimento em defesa, promovendo as indústrias de defesa nacional e contribuindo para o crescimento económico, com o equilíbrio das contas públicas e a preservação das funções sociais do Estado. Reafirmamos igualmente a centralidade das Nações Unidas na promoção da paz e desenvolvimento internacionais, refletida no empenho da candidatura ao Conselho de Segurança das Nações Unidas para o biênio 2027-2028 e na promoção do português como língua oficial daquela organização. Num quadro europeu e internacional, cada vez mais marcado pela instabilidade política e pela incerteza económica, Portugal, na margem em que depende de si próprio, vai preservar a estabilidade e agir com visão, propósito e consequência. É para isso que apresentamos este programa. Como afirmou há 8 dias Sua Excelência o Senhor Presidente da República, temos o dever de nos recriar, de nos ultrapassar, cuidar melhor da nossa gente. Neste dia, em que não esquecemos o que aconteceu há precisamente 8 anos em Pedrógão Grande, sentimos esse ímpeto de superação e uma vontade incessante de cuidar melhor da nossa gente. Para isso, contamos com todos, pelos portugueses, por Portugal.
Obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Vamos então entrar na primeira ronda dos pedidos de esclarecimento. Relembro que cada pedido de esclarecimento tem a duração até 5 minutos, com resposta imediata do Sr. Primeiro-Ministro. E para o primeiro pedido de esclarecimento,